A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Salve, você está no Terceiro Milênio. E a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto, a ilusão dos materialistas, até que enfim Deus identificou-se. Uma grande surpresa para os materialistas, que até então julgavam ser donos daquilo que não são, senhores feudais da vida da matéria. E hoje, para o espanto desses ditos, está aí na frente dos seus olhos o que não esperavam e o que não contavam: a identidade do verdadeiro Deus. Que espanto para semelhantes! Uma grande surpresa para os materialistas e os desiludidos. Tinham razão de assim serem, por saberem que tudo isto era um embuste tão bem preparado para os incautos. Incauto é aquele que não tem o verdadeiro conhecimento, reconhecimento e noção das coisas feitas e forjadas pelo homem esperto. O esperto é aquele que faz prevalecer a mentira como se fosse verdade, e daí incutindo nos leigos, formando assim o seu triunfo ludibriador, e daí o rosário de sofrimento e a dor por ficarem magnetizados por histórias e contos sugestivos de bons historiadores, a ponto de nascer nos incautos o fanatismo, fanatizados por histórias e contos sem pé nem cabeça, sem base e sem lógica. E assim foi a grande febre do mundo, o atraso. Febre tão alta que cegou parte da humanidade com essas superfilosofias sem base e sem lógica. E hoje, o prato literário chegando, o prato verdadeiro racional, acabando assim com as doenças macabras e científicas do nada. A ciência surgiu do nada, foi feita do nada, e o que vale? Nada. E por isso o resultado deste quadro calamitoso do mundo em regresso de tudo, por a poluição imperar em todos os setores da vida material. Poluição esta de grande velocidade pelo progresso da degeneração, que assim tudo se multiplica, enfraquece, degenera, diminui e desaparece. Então está aí o belo prato literário que criaram para a destruição de si mesmos e de tudo, pelo progresso da degeneração. As bases de tudo são histórias, e histórias não condizem com a verdade. A verdade tem base e lógica, e as histórias não. E daí o progresso das histórias, o progresso dos fracassos, imperando a liquidação sobre todos os pontos de vista, liquidação física, moral e financeira, por estar tudo fora das regras naturais da vida, sendo a vida animal de um plano, e a vida racional de outro modo, modo positivo. E a vida animal, por ser animal, uma vida inconsciente, uma vida de multiplicação dos males. Então a vida dos fracassos, a vida das experiências, a vida dos planos, a vida das aventuras. Esta é a vida do animal, a vida do desequilíbrio infernal, a vida da insegurança, a vida sem garantias, a vida da multiplicação de ruínas, a vida dos desânimos, dos entusiastas. E quando estão entusiasmados com isto ou aquilo, pensam que vai dar certo. E quando vê que não vai dar certo, perde todo o entusiasmo. Esta é a vida dos contos, das histórias, sem base e sem lógica, em que sempre viveu toda a humanidade, de Herodes a Pilatos. Está aí a causa do porquê todos são sofredores assim, nesta categoria, e do porquê todos sofriam. Hoje, chegando em mãos de todos, a verdadeira origem da humanidade, com base lógica, coisa que nunca existiu no mundo, a não ser agora. E por isso ninguém nunca soube de onde veio, muito menos para onde ia. Hoje, no verdadeiro conhecimento da origem da humanidade, todos sabem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. E assim, a estrada do animal, a estrada inconsciente, sempre foi uma estrada de suplícios, horrores e tenebrosos. Porque sempre foi a vida de aventureiros, e a aventura é do animal inconsciente, que desconhece os defeitos das aventuras, que sempre são maus e não bons. E por isso, olhem o mundo, todos no mundo, como vem vindo há muito, de fracasso em fracasso. Por isso chegaram a esse ponto de falta de garantias em tudo, de ninguém acreditar em ninguém, de todos viverem desconfiando uns dos outros. O ponto de desequilíbrio que já vem há muito, todos atordoados com a vida, todos preocupados com a situação. Mas está aí agora o remédio para a cura de todos os males, de todos esses males, que se chama imunização racional. Então, vejam quanto tempo de angústia universal, mas agora chegando a imunização racional, a cultura racional, o livro Universo Desencanto. Pô, filho, essa vida não tem garantia mesmo, né? Quando está no melhor, acaba. Quando você pensa que vai, não vai. Quando pensa que vai dar certo, não deu certo.
E todo mundo sem saber para onde vai e sem saber de onde veio. E os senhores feudais da vida da matéria se julgando os donos da vida de... e não sabe como a vida foi feita. Nem a sua própria vida, nem a vida dos demais. Não é isso? Esses são os senhores feudais da matéria. Assumiram a vida como se eles fossem proprietários. E aonde está o verdadeiro dono da vida, ninguém sabia.
Querem comandar a vida, mas não sabem nem o que é a vida. Querem comandar a vida dos outros, né? Então fica difícil. Se você não sabe qual é, como foi feita a sua vida, como é que você vai saber a do outro? É complicado.
Por isso é que ele...
Não deu certo nada.
Por isso é que o racional superior chama esses espertos de senhores feudais, né? Porque o esperto é aquele que faz prevalecer a mentira como se fosse verdade. Um ato de força, na verdade, né? O que aconteceu na história da civilização, essa história recente, é que a força prevaleceu sobre a razão. Então, não há razão que justifique as pessoas que não sabem por que nascem no mundo assumirem como se fossem donos do mundo.
É, como diz, querem ganhar no grito, né?
É, querem não, estão ganhando no grito, né?
Sempre ganharam no grito, né?
E ainda botaram o tal do botãozinho vermelho lá para garantir que eles são os donos do pedaço. Essa é a pior situação que a humanidade podia chegar. Mas o dono existe. Hoje nós estamos aí. O raciocínio superior a todos os raciocínios está se identificando. Está aí o livro Universo em Desencanto. Está aí a cultura racional provando isto. Mas as pessoas ainda não se perceberam. Ainda acham que a ciência é que vai salvar todos. Salvar de quê? Se a ciência surgiu do nada, foi feita do nada, e o que que ela vale? Não vale nada. Tanto não vale que, estatisticamente, mata muito mais do que salva. Mas as pessoas iludidas acham que a ciência ainda tem.
Pô, filho, na ciência hoje é uma coisa e amanhã é outra, né?
As pessoas acham que a ciência tem recurso para tudo. E não tem. Não tem recursos para a morte, não tem recurso para o sofrimento, não tem recurso para nada, praticamente. Porque a ciência é uma ilusão. Eu sei porque eu andei lá. Eu sei exatamente o que a gente sente numa academia, o como que é desenvolvido o conhecimento científico. Eu sei como ele é feito. Então, eu não estou falando mal, eu estou falando, eu sei que é uma verdadeira ilusão, porque a ciência não tem alcance de fazer a felicidade de ninguém. Talvez, e muito fracamente, aqueles que são os detentores, né, dos grandes poderes e etc. E assim mesmo, quanto mais ricos, mais sofredores, e a gente sabe disso.
A ciência pode até remediar, mas não resolver, né?
Não, exatamente, não tem como resolver. Aí as pessoas olham lá um benefíciozinho aparente que atinge a 10 pessoas, e os 10 bilhões de pessoas, os demais continuam do mesmo jeito. Que se virem, porque nós salvamos 10, e os outros 10 bilhões... É um detalhe que a ciência não se ocupa. Porque ainda falam em democracia, quer dizer, porque não é só a ciência exata, é a ciência social, é a ciência artificial. Então hoje nós estamos vendo que todo conhecimento humano, todo esse conhecimento humano, foi algo que passou do limite, serviu, mas só serviu para lapidar, e não está em condições de acertar. Está aí epidemias, desastres, o progresso fora de controle, e ninguém sabe o que vai acontecer, e só não aconteceu coisa pior por enquanto, porque o dono está aí, e a gente sabe quem é o dono, e o dono não está aqui para fazer aquilo que os fingidos ou hipócritas chamados de donos, que assumiram isso aqui, fizeram. Fizeram atos de violência, mas o dono não é violento. O dono é o mais simples e o mais humilde de todos. É Deus. Porque Deus não precisa ser violento. Deus é o mais simples e o mais humilde de todos. Portanto, não tem que ficar brigando contra ninguém. Ele é o poder maior que existe no universo. E aí, vai brigar com quem? Quem é que vai brigar com ele? Se ele é o mais simples e mais humilde. Foi isso que nós vimos aqui na Terra. A maior comprovação de que Deus é assim, tipo um oceano, né? O oceano não está abaixo de todos os rios. Todos os rios vão parar no oceano, não é mesmo? É mais ou menos uma comparação com Deus. Deus está bem abaixo de tudo e de todos. E todos vão para lá.
E tem a sua grandeza, né?
Essa é a maior grandeza. Né? E hoje a gente vê o oceano. Os oceanos têm vida, e os rios que estão lá no alto das montanhas não têm vida praticamente nenhuma. Aonde então a inversão que foi feita, a ostentação, as aparências, essa coisa toda que foi criada por um poder traidor, na verdade, que veio traindo a humanidade. E aqueles que se deixaram enganar por isso, somos nós mesmos que estamos aí pagando com sofrimento e com a morte aquilo que não era para ser assim. Na verdade, não era para ser assim. Mas já que foi, aprendemos muito, sofremos demais e agora estamos no final da história dessas aparências todas, porque o verdadeiro dono quer a felicidade de tudo e de todos. Tudo vai terminar muito bem. Quem se ligar na energia do dono. E quem não souber se ligar na energia do dono, ainda tem um ralozinho para descer, mas já era a classe de animal racional. Por isso é que terminou, e a partir de 1935, a classe do animal racional. Agora, ou é aparelho para voltar, ou é irracional.
Ou sobe ou desce.
É, mas vai ser irracional como já éramos. Todos nós já éramos irracionais, porque irmão que mata irmão é irracional.
Quem cria uma guerra é irracional.
É. Quem usa uma guerra para matar o seu semelhante é irracional. Isso nunca foi racional.
E o irracional mata para se alimentar. O racional mata por vingança, por que não
então
gosta da cara
do outro. O chamado animal racional, de racional não tem nada, é um mundo de monstros. Primeiro volume da obra Universo em Desencanto, Mundo de Monstros, os humanos irracionais. Porque irmão que mata irmão é irracional e ninguém pode dizer o contrário. Então, como é que o sujeito desenvolve uma arma, um remédio e sai matando as pessoas por aí, por interesses e escusos?
Por ganância.
Ganâncias, ambições, criando essa ilusão de poder que não faz sentido algum, porque todos vão morrer, né? Mas, enfim, está na hora de terminar isso tudo.
E a ilusão também cegou todo mundo, né?
E é exatamente por causa dessa ilusão. E as pessoas que estão encantadas ainda se acham certas. Mas vamos lá. Então, minha gente, vamos ouvir aqui uma participação muito legal, que é da Bernadette Catarcione. Porque ninguém aguenta evoluir para a destruição de si mesmo, né? Vai chegar uma hora que a coisa arrebenta, né? E a vida da matéria é uma coisa passageira, e aí sempre termina em ruínas. E as pessoas estão começando a enxergar, né? Então vamos ouvir o que a Bernadette Catarcione nos fala.
O mal por si mesmo se destrói. E o mal é uma evolução passageira. Porque o mal, ninguém aguenta o mal. Ninguém aguenta evoluir para o mal de si mesmo, para a destruição de si mesmo, que o mal por si mesmo se destrói, que a evolução da matéria é a evolução do mal. E por ser evolução do mal, é que todos são sofredores. Bem hoje, aparentemente, e mal amanhã. Com vida hoje, aparentemente, e amanhã sem ela. Por o mal por si mesmo se destruir. A evolução da matéria foi uma evolução para a lapidação do animal de origem racional. Por isso, veja, um corpo de matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por assim ser, é que por si mesmo se destrói e se extermina. E assim, ficaram por ficarem deformados do que eram e degenerados do que eram. A vida deformada é apenas uma vida passageira e uma passagem insignificante de uns aninhos de vida bem desagradáveis. Por serem de matéria, nesse conjunto de ruínas reunidas, de um corpo que ninguém tem satisfação de assim ser e que hoje é uma coisa, e amanhã é outra. Hoje parece que é novo e amanhã é velho. Um corpo em cangalho, inútil pela velhice, que é corroído pelos anos de vida. Os anos de vida vão corroendo a vida aos poucos. Então, matéria, coisa inútil sem valor e por isso, na categoria de sofredor, e depois de sofrer bastante, se transforma em outros corpos de vida. Matéria, um valor aparente. Matéria, tudo aparência e por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. Matéria, pura ilusão de quem dá valor àquilo ou isso que não tem valor. E por não ter valor, é que tudo se acaba. Se tivesse valor, duraria para sempre. Matéria, o tudo aparente do nada e, por isso, do sêmen foi formada. O que é o sêmen não representa nada. O sêmen desenvolvido forma-se um corpo de vida aparente e, no formar esse corpo, quem não se conhece pensa tudo ser, pensa ser aquilo que não é. Então, para chegarem à conclusão do que são, do porquê assim são, tinham mesmo que passar por essa lapidação para reconhecerem que nada são e pensando serem aquilo que não são. Então aí, por meio da lapidação evoluírem e na evolução virem o extermínio da rudez e do atraso. Então, a lapidação foi uma coisa necessária para o adiantamento da ilustração de ficarem ilustrados e chegarem à conclusão de saberem o que são e o porquê assim são e de onde vieram e para onde vão e como vão. Sem serem lapidados, nunca chegariam à conclusão real. E a lapidação, quanto mais forte, mais necessária, para em menos tempo chegarem todos ao seu verdadeiro estado normal de serem equilibrados racionalmente. Mas hoje, com o desenvolvimento do raciocínio, já estão adquirindo o equilíbrio para vencerem equilibradamente, racionalmente e ficarem imunes à lapidação. Leia um livro Universo em Desencanto.
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
É, hoje é novo, amanhã é velho, amanhã está com o pauzinho na mão, que não pode mais andar. E hoje eu estava em algum lugar e vi na televisão o Papa com uma dificuldade muito grande para se locomover. Então ali mostra que todos vão enfraquecer, com o tempo. O tempo vai corroer todos. Pode ser bom, mal, feio, bonito, vai se acabar, vai se diminuindo, enfraquecendo e chegar uma hora que acaba. Tudo acaba.
O próprio aparelho do Racional Superior, o Sr. Manuel, nos três últimos anos, mostrou realmente o decaimento da matéria. Portanto, não é dizer que este ou aquele vai morrer, todos vão morrer, porque a matéria é exatamente isso.
A matéria é um mal, né, que vai se destruindo. Então, uma hora vai destruir mesmo, totalmente.
Exatamente. Todos nós, isso aí, essa é a grande realidade. Mas as pessoas que vivem a ilusão da vida material acham que nunca vai acabar e ficam protelando, né, ou protestando essa velhice e fazendo ginástica e pulando para lá e para cá. E de vez em quando um aparece, chega aos 100, se sente até feliz da vida, como se os outros 7 bilhões também pudessem chegar lá. Grande ilusão da vida é exatamente essa.
Não adianta, se não for novo, vai velho, vai, um dia acaba. Mas, e a ciência não conseguiu descobrir a imortalidade.
É,
né?
Exatamente, nem vai descobrir, porque nunca. Não foi feito para isso, porque a matéria é um ser de ruínas, são ruínas reunidas, porque a matéria é a consequência de um mau passo, de uma vida anterior. Aí é que o universo em desencanto vem provar e comprovar como que chegamos aqui e como que vamos poder sair. Porque o que os pensadores, os valdeiros, não podiam considerar era a categoria de vida em que os seres humanos se encontravam. Até 1935, ninguém sabia da categoria de vida, que a categoria era de bicho, não é? Formado por um pingo d'água. E com a mudança de fase, deixando de viver agora na classe de animal para viver na classe de aparelho racional. Então essa lapidação toda foi para promover o animal a aparelho. E quem nos explica isto agora é o nosso amigo Léo Lima.
Olá, queridos ouvintes. No 280 do Histórico, do Racional Superior, ele diz o seguinte: ninguém quer mais regredir do que já regrediram, no se transformar de racional para animal irracional. Ninguém quer mais regredir da forma que já regrediram. E se continuar a pensar e imaginar, a ficar ligado nessas duas energias do chão, vão regredir ainda mais, que vão se transformar de animal racional para animal irracional, regredindo aí para pior, para muito pior, porque não tem mais solução. Enquanto estiver com raciocínio, tem solução. Depois que não tiver mais com raciocínio, não tem mais solução. Depois que forem gerados e feitos por uma energia só, a energia magnética, a energia do irracional. Por isso, os irracionais são ferozes, porque foram gerados e feitos pela energia magnética. Agora, na classe em que estão, ainda há probabilidade da energia racional desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então vou repetir para vocês, para frisar mais uma vez. Agora, na classe em que estão, ou seja, a de animal racional, ainda há probabilidade da energia racional desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois da energia racional desmaterializar o habitante do mundo racional, o habitante do mundo racional volta para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E finda-se nesta galáxia Terra a classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque o dono da vida, o causador da vida, que é o raciocínio, já está no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o primeiro mundo, o mundo do seu verdadeiro estado natural. Para ver que nesta classe de animal racional, todos têm essa chance de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Para ver como tudo se transforma para o seu verdadeiro estado natural e como tudo se transforma para pior do que estão, porque ficando ligados nessas duas energias do chão, continua a viver aí no chão e se transformando em classes inferiores aí do chão, para ver que tudo se transforma, tanto para cima quanto para baixo, porque a natureza é de transformações, e por isso, ligados ao seu estado natural, se transforma para o mundo racional, o seu verdadeiro natural, e ligados aí no chão, se transforma para classes inferiores. Os aparelhos ficam então onde estão ligados. Se estiver ligado à energia racional, se transformam para o mundo racional. E se estiver ligado às duas energias do chão, ficam aí no chão, se transformam para as classes inferiores. Então, como a gente pôde ver aqui, esse assunto é de grande relevância, porque ele diz o seguinte, né? Quando ele fala ali sobre a classe em que nós estamos, nós saímos de racional para animal racional. E na classe de animal racional, a gente já está ligado na energia inferior, né? Porque aqui nós somos formados pela energia elétrica e magnética. Então, como ele diz lá muitas das vezes, a categoria é de bicho racional. Por que, que é de bicho? Porque nós somos feitos da mesma forma que os bichos são feitos, os animais, né? Pela inseminação, né? A junção de a fecundação de um espermatozoide em um óvulo para dar uma causa microbiana de um corpo de vida, né? Microbiano, que é toda aquela multiplicação celular, aquela criação através de tecidos, órgãos e um sistema, como a gente aprende na biologia, no curso regular, né, da nossa vida, nossa ciência natural. Então, imagina, a gente ali não tinha capacidade de notar essa categoria em que nós estávamos, de bicho racional. E na categoria de bicho racional, nós estamos ali como animais racionais e tem os animais irracionais. Então, para saltar de um degrau para o outro, basta uma pequena transformação, que ao longo dessa vida, se você ficar mais ligado na energia em que você já está ligado ali, porque nós, né, desenvolvemos através do pensamento e da imaginação, que nada mais é do que a ligação à energia elétrica e magnética, nós já estamos ligados àquela ali. Então nós estamos tentando nos religar à energia racional. Que ligados à energia racional é desenvolvido uma potência, uma potencialidade, que é a nossa origem, que é a energia ali, né, que ele diz muitas das vezes, a centelha conservada ali da energia original que nós tínhamos, e ligada a essa energia, a gente retorna ao nosso estado natural. Por que que retorna ao nosso estado natural? Porque essa energia é um habitante de vida eterna, pertencente, né, ao nosso mundo de origem, o mundo racional. Então, quando essa energia ela é desmaterializada, desenvolvida e religada ao seu estado natural, ela leva a causa que dá o efeito aqui a nós como animais racionais. Então, ela retira, ao momento que ela retorna ao seu estado natural, ela leva consigo a causa que deu esse corpo de energia, esse corpo de matéria que nós temos aqui, que é a nossa forma de vida, né? O tu, que ele diz ali no livro, no conhecimento. Então, quando leva a causa, não há mais a causa aqui para nascer de novo. Não havendo a causa mais para nascer de novo, não vai nascer mais outro animal racional. E se essa causa tivesse ligado à energia elétrica e magnética, pelas transformações da natureza, ia virar só ligado à energia magnética, transformando em animal irracional. Só que aí, como ele diz ali no finalzinho, né? Se estiver ligado, os aparelhos ficam onde estão ligados. Se estiver ligado à energia racional, se transforma para o mundo racional. Se estiver ligado nas duas energias do chão, ficam aí no chão, se transformam para classes inferiores. Então é isso, caros amigos. Um grande abraço.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo. já está acontecendo.
Vamos ouvir a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
É do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Me cospem no rosto, me calcam no pescoço, me ferem com a seta da ingratidão. Do lado de lá me esperam de braços abertos, me deixam a face enfeita o meu teto. E o tratamento é de irmão para irmão. Meu lugar não é aqui.
Meu lugar não é aqui. Eu sinto que o meu lugar é do lado de lá, é do lado de lá. Aqui eu só recebo decepção. Se cortem no rosto, me causam desgosto, se ferem com a fé, já tá ingratidão.
Eu vejo em cada face um disfarce, em cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. Do egoísmo, oh, vaidade inteira, só muito uma bicharada é fera comendo fera. Eu vejo em cada face um disfarce, em cada riso um cinismo, em cada olhar uma traição. Do egoísmo, a vaidade inteira, somos uma bicharada.
Ouvimos a música Meu Lugar Não É Aqui, com Orlando Dias.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia.
Você encontra o livro Universo em Desencanto, aqui em Teresópolis, na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso.
Também na internet você encontra o Universo em Desencanto, exatamente no site www.universoemdesencanto.com.br. Veja as livrarias oficiais e veja também como fazer o pedido de livros.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21-2642-2000, 21-2642-2000. Mande sua mensagem para nós.
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Pois é, Oswaldo. O que a humanidade hoje precisa saber é que a fase é de aparelho racional. O aparelho racional vai ter, ou está tendo, ou adquirindo, né, a capacidade de se ligar na energia do mundo de origem. E pode dominar a matéria. O aparelho racional, ele pode dominar a matéria. Não pode impedir a transformação, mas tem muito domínio sobre a matéria, né? E não ser mais dominado por ela, que é justamente a questão da ilusão. Ninguém vai mais viver iludido na matéria. E aí vamos procurar saber agora com a Helena. Helena, como que se pode dominar a matéria sem ser dominado por ela?
Como o ser humano pode conseguir dominar a matéria e não ser dominado por ela? E nesse estado é um verdadeiro aparelho racional, com raciocínio desenvolvido e ligado ao mundo racional. E assim o desenvolvimento do raciocínio é a mesma coisa quando a pessoa aprende a falar. Então, para saber é preciso aprender, e no aprender está se desenvolvendo. Assim é o raciocínio. O desenvolvimento do raciocínio é começar a aprender a falar e vai aprendendo a falar, aprendendo, até que fica completamente desenvolvido para falar. É um órgão que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua função. Agora chegou a época, que é a fase racional, do desenvolvimento do raciocínio. Então, aos poucos, vai aprendendo e, com o decorrer do tempo, completamente desenvolvido, como quem vai aprendendo a falar e vai aprendendo aos poucos, até se tornar um grande falastrão. Assim é o raciocínio. Vai se desenvolvendo naturalmente pela ação racional, sendo desenvolvido pela natureza e pelo conhecimento racional. A natureza é ligada ao conhecimento racional, porque a natureza é racional. E assim vai. Que dentro de pouco tempo está completamente desenvolvido e começa a falar. Começa a transmitir o que recebe do mundo racional e fala com o mundo racional porque está ligado ao mundo racional. Então a pessoa passa a ser orientada pelo raciocínio, e o raciocínio e o seu desenvolvimento vai eliminando o pensamento elétrico e magnético, porque vai dominando o relógio, que é a cabeça, por o relógio ser de origem racional. Depois do raciocínio tomar conta do relógio, cessa a função do pensamento. Não há mais a perturbação do pensamento elétrico e magnético, que perturba demais, botando a pessoa ser variante, com uma infinidade de pensamentos diferentes. Então desaparece o domínio do pensamento. O pensamento domina. Tanto assim que muitas vezes a pessoa não quer pensar numa coisa e pensa, por o domínio ser do pensamento. Então o raciocínio elimina toda essa ação de desregulagem, por o raciocínio ser mais poderoso, por ser de cima, do mundo racional, e o pensamento aí de baixo, do elétrico e magnético, de forma que, com o tempo, naturalmente, cessa a função do pensamento, cessa a função do consciente aparente e do inconsciente, que é o magnético. Então fica completamente dominado pelo consciente positivo, por ser racional. E desta forma, a pessoa adquire o equilíbrio nunca visto, um postulado muito elevado intelectualmente, por o raciocínio estar ligado ao mundo superior, o mundo racional. E dessa forma, nesse estado racional, se positiva tudo racionalmente, não havendo mais coisas negativas feitas pela pessoa, porque as coisas negativas são feitas pelo pensamento variante, com o elétrico e magnético. E dessa forma, não haverá mais desacerto. A pessoa passa a acertar em tudo, porque o raciocínio é positivo e consciente de um estado superior de matéria, está ligado no mundo superior, o mundo racional. E a pessoa ligada em cima, no mundo racional, não é mais dominada pela matéria, e sim, passa a dominar a matéria. E ligados como estavam ao pensamento emitido pelo magnético e o elétrico, a pessoa nesse estado inconsciente e inferior, fica a pessoa sendo dominada pela matéria, por estar dominada por forças deformadas, e por serem forças deformadas, negativas, a energia magnética e a energia elétrica. Então, a pessoa ficava completamente dominada pela matéria e ligada em cima ao mundo racional pelo raciocínio, a pessoa, por estar ligada ao mundo superior, domina o mundo inferior. Então, a pessoa passa a dominar a matéria e não ser dominada por ela. Então, aí a pessoa passou a ser um verdadeiro aparelho racional por estar ligado o seu raciocínio em um mundo superior, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do raciocínio. Leia o livro Universo em Desencanto, de Cultura Racional.
É isso aí, leia o livro Universo em Desencanto, porque, minha gente, o povo vivia fora do natural. E agora é que nós vamos aprender a viver dentro do verdadeiro natural, que é o benfazer ao próximo para bem receber. Então, o direito está na base natural das coisas, e quem nos explica este direito é a Arlete Conceição.
O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado. E dentro do natural, tudo é direito. Mas, por a confusão ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elementos de prestígio. E assim, vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvida a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural. E o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor. E o que parece natural e não é, tudo de mal para pior, razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são as coisas adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser, sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer para bem receber, plantando assim para si mesmo. Mas a tortura invadiu todos, com essa nomenclatura enxofrosa e dolorosa. E por isso, vivem todos implorando a força superior dos invisíveis do astral superior, implorando para serem contemplados do que necessitam, do que acham com direito, do que dizem ter direito, e por não serem contemplados, hajam a sofrer de todas as maneiras, de todos os jeitos e todos os lados, sem notar que tudo isso é porque não adotam o verdadeiro natural. E o racional superior e todos do astral, aos obedientes tudo daremos, e os desobedientes e rebeldes não podem contar com o povo do astral, porque é contar em vão, não fazendo por onde nada feito. Não sendo obediente, não pode contar com uma corrente poderosa ao seu lado para vencer os obstáculos e tudo que precisam, saúde e sossego. Tendo saúde e sossego, é porque está contemplado de tudo. Salve, salve.
E assim, resumindo a trajetória desta civilização humana, os fatores naturais conduziram todos a este estado de desintegração da própria civilização. O pensamento está destruindo tudo que o pensamento fez, porque o que foi construído e desenvolvido com o pensamento não serve para o novo milênio do desenvolvimento humano, desenvolvimento do raciocínio, que está com a base no amor de um por todos e o amor de todos por um. E o que tem que prevalecer é o espírito da verdade, né, Oswaldo?
Ô filho, o princípio básico da cultura racional é amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. Fazendo essas duas coisas, todos vão viver felizes e contentes.
É, e agora a Beth vai nos explicar quais são as energias do fim da matéria, né, causadas pela própria matéria.
Estamos sabendo do caos que virá sobre a Terra. Aprendemos sobre energias piores do que as energias que já existem. São as energias de destruição, implacáveis, energias perversas. São energias que só espalham o mal, verdadeiros monstros. Estamos vivendo com epidemias, pandemias, doenças incuráveis, doenças que não matam, mas causam sofrimento intenso. Notícias de que não tem mais jeito, que só vão piorar as coisas dos humanos na Terra, se espalham todos os dias pelas redes sociais. Existem os seres que ficam felizes em propagar o medo, que tentam tirar o que o outro conseguiu com trabalho e muito esforço, nem que para isso precisem matar. Tem os que não suportam ver o outro tranquilo e em paz. Esses que só fazem mal a seus semelhantes, que destroem, serão destruídos também. Também existem os que o racional superior chama de musos. São aqueles que julgam ter sabedoria acima dos outros. E quanto mais aprendem, mais usam o conhecimento humano para a destruição da humanidade. Em menor escala e poder, também os musos dentro da cultura racional, que acreditam que sabem mais do que aqueles que chegaram há pouco na leitura do livro. Também os recém-chegados, que chegam como bichos, duvidando, lendo mais ou menos, implicando com tudo e com todos. E por pouco que conseguem aprender, já se tornam soberbos e acreditam ser inatingíveis. São maus cooperadores e não armazenam o bom conhecimento. Não aceitam lutar contra si mesmos para evoluírem e contribuírem com a humanidade. Ao invés de terem autocontrole, tentam controlar a vida alheia. São os recém-nascidos no conhecimento. Mal conseguem ficar em pé e andar, mas já querem correr. Alguns se recuperam, outros não. Os irrecuperáveis constroem suas casas sem alicerce. Para esses que não têm recuperação, o racional superior da Terra deixa bem claro: serão expurgados, pois não pode haver o joio no meio do trigo. E com tudo o que acontece no mundo, os verdadeiros racionais são calmos, fortes e não se abalam. Constrói suas casas com alicerce forte. São cada vez mais unidos, mais amorosos e mais humildes. Portanto, vamos estudar, ler o livro Universo em Desencanto com muito amor e dedicação. Salve!
Um programa cultural para a nova geração, Terceiro Milênio.
E é isso aí, né, Oswaldo? Por falar no amor de todos em nome de um só, na fase do segundo milênio era visto como o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lembra dessa frase?
Lembro, todo mundo conhece.
Todo mundo conhece e ninguém praticou, né?
O problema é esse.
Esse foi o grande problema do pensamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse foi o recado deixado por Jesus e a humanidade ficou na crista fazendo outra coisa que não tem nada a ver com Jesus. Em todo caso, isso é assunto para outro programa, né? Então, agora sim, o espírito da verdade prevalece e o amor de um por todos e todos por um. Porque o racional superior está na Terra e por isso ele é visto em todos os lugares. E quem nos dá esse recado rapidinho é a Madalena.
O racional superior da Terra é visto em todos os lugares do mundo e falando todos os idiomas que existem, porque este conhecimento é do verdadeiro Deus, é universal, é de todos os idiomas que existem. Hoje, aí estão vendo o racional da Terra aparecer em todos os lugares, socorrendo a humanidade. Assim é visto de formas diferentes para não chocar, de maneiras diferentes, de feições diferentes para não assustar, sendo um só, com uma infinidade de formas diferentes em socorro da humanidade. Hoje estão vendo e sabendo quem é o raciocínio e quem é o racional da Terra, a função dele no mundo inteiro, aparecendo em todos os lugares de formas diferentes, de olhos azuis, louro, como um velho, como um mendigo, como um pobretão. As roupagens são tão diferentes. Nem sempre pode se apresentar com sua característica verdadeira. Livros Universo em Desencanto, de Cultura Racional.
Pois é, e hoje, dia 11 de junho, tem festa lá em Campinas, Oswaldo?
Tem, em Lins. Não é em Campinas, não, em Lins.
Ah,
é? Uma grande festa lá em Lins. Para comemorar o aniversário.
Mas é da família Santos, Santos, lá de Campinas. Um parabéns, rapidinho, porque é 90 anos
uma
da professora
data.
Iracema, né?
Parabéns para você.
Oh, Pois é, nessa altura do campeonato, com 90 anos, muitos anos de vida, ela vai até os 180, né, Oswaldo?
Vai embora. Essa hora deve estar cansadinha da festa, né?
Pois é, já está fazendo festa nesse horário, ela está lá em Linz, né? Maravilha. Então é isso. Um abraço no coração da professora Iracema, um abraço no coração da Beth, que é a filha da água, e um abraço no coração do nosso pingo d'água, o famoso Anderson, que é o neto da professora Iracema.
Abraço para a família Santos, para todos da família Santos, e dona Iracema, tudo de bom para a senhora.
É isso aí. E há muita festa lá em Campinas, e aqui a gente fazendo festa e mandando abraço para todos.
Boas energias para dona Iracema.
E agora mandando abraço para toda a galera aqui do programa Terceiro Milênio.
Abraços.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês.
É, Brasil Racional no Terceiro Milênio, abraça a todos os nossos ouvintes, nossos colaboradores, nossa equipe de trabalho, todos sendo abraçados. E lá em Nova Iguaçu, Maurício, Ana, Dr. Luiz Cláudio, Edivaldo, no Jardim Cachoeira, a professora Nádia e a Sônia Pecoroni, lá em Jardim Santa Eugênia, e a Bernadette Catarcione em Comendador Soares.
Na cidade do Rio de Janeiro, Maria Cecília em Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, casal MM, Magno e Madalena em Benfica, professor Horta em Iaúma, Otávio de Jacarepaguá, Wilson Pantoja em Pilares e dona Carmelita, abraço lá
também,
em Bandeira.
Também mandou na Genária aquele abraço, dona Carmelita, só que em dezembro mais festa, né? Então, um abraço também lá para Sorocaba, para nossa amiga Pedra Gaiducas, a nossa enfermeira do Terceiro Milênio, o Miro e a Cecília Negrini, o Alvin Quimas, a Alice, a Márcia, a Luísa e a Marlene Moraes. E lá em Araras, um abraço para o Valdemar e a família. Da Piscirica da Serra, São Paulo, um abraço para João Carlos Santos e Priscila Leme. E lá em Socorro, a Inês Cesário de Almeida. Em Catanduva, para o Nelson e Selma Redaelli. Em Pinhal, um abraço para o Pedro e Benedito. E lá em Piratininga, um abraço para o Antônio Chamorro.
Em Campinas, família Santos, professor Iracema, Beth Anderson e Almazia da Livraria Racional. Celso Veloso, Rio Claro, São Paulo. E Rio Claro, São Paulo. Paulo Jefferson, Itacoaquecetuba, Gilson, São Bernardo, Douglas e Mary. Em Guarulhos, Sônia Regina. E na cidade de São Paulo, Cida Paulo Loreto e Cíntia Loreto, Jéssica Loreto. E na Várzea Paulista, a Rosa.
E lá em Contagem, Minas Gerais, um abraço para a Helena de Oliveira. Em BH, a Apolônia. Para Juiz de Fora, a Geralda. E lá em Vilhena, Rondônia, um abraço para Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, em Minas Sul, Goiás. O Abraão, aquele abraço.
Em São João de Meriti, o Álvaro, J. Santos e Vilma, Niterói, Anderson, Pepe e Luiz, em Itaboraí, Léo Lima, em Aperibé, Wagner Ribeiro, em Itaucara, Arília e a Caravana Racional, em Cachoeira de Macacu, Sandra e Antônio Jacques.
E lá em Campos dos Goitacás, um abraço para o Sidney. Em Santa Maria Madalena, terra da eterna Dercy Gonçalves, um abraço para a Josélia. E lá em Miguel Pereira, um abraço para o Dr. Carlos Raz, a Leila Henrique, Dona Maria e o Coronel Vitor.
Em União, no Piauí, o Ronald Rafael e o vereador Mascarenhas. No Castelo, também em Piauí, Edilson Duda e João Rosa. Em Imperatriz do Maranhão, Roberto Marinho. Em Brasília, Iranides.
E lá em Curitiba, um abraço para a Fernanda Samadi, o Sérgio e a Elizabeth Leite. Em Ibiam, Santa Catarina, para o Luiz Miguel. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para o Andrei. E lá em São Leopoldo, um abraço para o Getúlio Amorim. Também lá em Floripa, Santa Catarina, um abraço para o mestre pop de capoeira, né? O Valmir, o Márcio Bobesso, que é o autor da nossa música Roda Cósmica.
Então, se na Califórnia, o TV Fernandes, da Nova York. Inivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério e Gabriel. Em Miami, na Flórida, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo.
E um abraço para o Edgar lá em Chicago, para o Casimir Taylor em Ohio, para o Derrick no Texas e para a Sônia Henderson lá em New Milford, Connecticut.
E na Guatemala, Eduardo Dias. E no Uruguai, Gonzalo. Na Polônia, Érico. Na Alemanha, Ângela Patarello.
E lá em Estocolmo, na Suécia, um abraço para Wilson Figueiredo. E em Portugal, para a caravana de Lisboa, lá na Amadora, né? A Maria Ferreira e o Manuel Ferreira. E lá no Porto, Manuel Figueiredo. E na Espanha, um abraço para o Igor e João de Lima Neto, em Barcelona.
E Moçambique, Magali, lá em Nampula. E no Egito, Armed. No Cairo, na Nigéria, professor Folabe Mohamed. Em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Knupp, Roberto Guzzo e a Graça na Quinta da Barra. Sintam-se todos abraçados pelo nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção, uma boa noite. Leia o livro Universo em Desencanto. Não perca tempo. Conheça Cultura Nacional, o livro Universo em Desencanto. Boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção. Salve!
Mais uma coisa eu lhe digo.